Jornal Câmara dos Deputados.
MP de investimentos da Copa gera divergência entre parlamentares.
Parlamentares comentam infraestrutura de transportes no país.
Jaime Martins, do PR de Minas Gerais, registrou o lançamento do edital para execução do projeto de construção do trem de alta velocidade, popularmente conhecido como Trem Bala. Ele assegurou que a obra representa uma revolução no sistema de transportes do Brasil.
A expectativa é de que o transporte sobre trilho possa resolver o grande problema que nós temos hoje, que é o problema da mobilidade, tanto a mobilidade urbana como a mobilidade entre os principais centros do país. Acho que vale a pena citar também que o projeto do trem de alta velocidade vem acompanhado de um projeto de absorção de tecnologia e, nesse sentido, nós já estivemos reunidos com o ministro dos Transportes no sentido de o campus do Cefet de Divinópolis, em Minas Gerais, possa se transformar nesse centro de excelência em educação ferroviária, produzindo profissionais, técnicos, engenheiros e pós-graduados para fazer essa absorção dessa tecnologia em parceria com os principais países que hoje detêm o trem de alta velocidade: China, Coreia, França e demais países.
Jaime Martins acrescentou que o projeto de criação do trem bala nasceu no Legislativo e deve estar concluído no prazo de 6 anos e incentivar a comunicação entre São Paulo e Rio de Janeiro. O deputado defende que o traçado da linha passe também por Minas Gerais.
Zé Geraldo, do PT, registrou o sucesso dos projetos que visam melhorar a trafegabilidade no Pará por meio da recuperação de rodovias, como a BR-163, chamada Santarém-Cuiabá, e da BR-230, a Transamazônica. Ele comenta o andamento das obras.
Foram vários anos, né, de discussão, de reivindicação e de legalização ambiental, contratual, que são as licitações, para que essas obras pudessem ser iniciadas. 100% da BR-163 já está legalizada, as obras já estão iniciadas e iniciando, e até setembro nós estaremos com mais de 70% também das obras legalizadas e iniciando na rodovia Transamazônica. Portanto, o estado do Pará, principalmente o oeste do Pará, ganhará muito com a pavimentação dessas rodovias e tenho certeza que até 2012, 2013 nós estaremos com os 2.000 quilômetros de rodovias integrando a região do centro-oeste, né, Mato Grosso ao Pará, a região de Tocantins ao Pará, rodovias asfaltadas.
Zé Geraldo mencionou que as obras representam uma antiga reivindicação do povo paraense, que sofre com a precariedade das estradas no estado. Ele acredita que o asfaltamento das rodovias vai estimular o desenvolvimento do Pará e dos estados adjacentes.
Márcio Reinaldo Moreira, do PP de Minas Gerais, defendeu criação de legislação específica para as questões que envolvem os interesses das regiões metropolitanas de vários estados. O parlamentar citou o exemplo dos taxistas, que, a seu ver, são severamente punidos.
As leis municipais adotadas integram uma região metropolitana, são totalmente conflitantes e muitas vezes prejudicam a grande maioria da população. Cito como exemplo a questão envolvendo os taxistas, que são rigorosamente fiscalizados e punidos quando levam passageiros a Belo Horizonte. Além disso, denunciei a possível existência de um cartel montado na capital mineira, beneficiando cooperativa de taxistas de Belo Horizonte e as empresas de transporte urbanos, que estaria inclusive contando com a ajuda da BH Trans para multar e apreender os táxis de profissionais das cidades vizinhas em Belo Horizonte. É inconcebível que alguém possa olhar para uma região metropolitana com 20 ou 30 municípios e olhar apenas os interesses de uma categoria e de uma cidade.
Márcio Reinaldo Moreira também ressaltou a criação de uma lei sancionada pelo governo estadual que instituiu o Serviço Público de Transporte Individual de Passageiros por Táxi em região metropolitana.
Carlos Santana, do PT Fluminense, elogiou a edição da medida provisória que assume o compromisso de conceder o título de propriedade aos trabalhadores que moram por mais de 50 anos nos terrenos da Rede Ferroviária Federal.
Ele revela o significado da MP para os trabalhadores do segmento.
É uma vitória, a gente quer agradecer ao presidente Lula, ao meu pedido, ao pedido, entendeu, da população tão humilde nessas casas, e agora vai fazer justiça, porque tem mais de pessoas com mais de 50 anos nessas casas lutando. E aquelas pessoas que foram para o leilão, que não conseguiram pagar as suas casas, o governo abre mão dessa dívida, e eles também vão ter direito do seu título, entendeu, de posse dessas casas. Então é uma grande vitória, isso é mais uma marca do governo Lula, entendeu? Nesse que foi tão importante para a população.
Carlos Santana assinalou que trabalhadores do Rio de Janeiro e de outros estados serão beneficiados pela medida.
Essa MP vai beneficiar mais de 50 mil famílias, vai ser beneficiado no Rio Grande do Sul, no Paraná, companheiros na Bahia, companheiros em Minas, São Paulo, tem muita coisa no São Paulo, entendeu? Em Alagoas também, Pernambuco, lá em Jaboatão, tem muita casa ferroviária lá em Jaboatão. Então é uma emenda que vai pegar toda a antiga rede ferroviária federal.
Carlos Santana disse que as famílias que encontram-se assentadas nas antigas linhas de ferrovia também poderão regulamentar seus imóveis junto ao Patrimônio Geral da União.
Economia.
Renato Molin, do PP Gaúcho, esteve em audiência no Ministério da Fazenda para tratar da taxação sobre o calçado chinês, que, de acordo com ele, entra no mercado nacional e promove competição desleal com os produtos brasileiros.
Estivemos em audiência no Ministério da Fazenda há umas semanas atrás, preocupados com a questão da entrada de sapato chinês por outros países. Após a taxação do calçado chinês, as empresas do mercado interno reaqueceram, hoje estão gerando milhares e milhares de empregos em toda a região, não só no Vale dos Sinos, mas no Brasil todo. Só agora está acontecendo a triangulação, vindo o calçado chinês por outros países, especialmente da Malásia, da Taiwan, onde nos últimos 3 meses, só na Malásia, aumentou mais de 20.000% a entrada do sapato. E a gente sabe que é uma triangulação, driblando a lei de dumping, e estamos seriamente preocupados. Eu, como presidente da Frente Parlamentar do Setor Coreiro Calçadista, estamos em contato com o Ministério da Fazenda, com a chefe da Casa Civil, com o MDIC, pedindo providências urgentes para que nós possamos barrar esta entrada que está entrando de forma irregular.
Renato Molin destacou que o setor coureiro calçadista constitui importante fonte de arrecadação de impostos para gerar emprego e renda e aquecer a economia nacional.
José Carlos Machado, do DEM Sergipano, defendeu a aprovação de projeto de sua autoria que propõe a venda a varejo de gás de cozinha em postos autorizados. Ele ressaltou que a matéria vai beneficiar a venda fracionada de gás, principalmente para as famílias de baixa renda.
Nas famílias de baixa renda, olha, quando o gás acaba, meu salário acaba também. O gás acabou, você não tem outra alternativa. No país, né? 95% dos alimentos são cozidos, utilizados como combustível, gás de cozinha. Aí, quanto custa um botijão, em média? R$40. O que acontece hoje é que se eu dispuser no bolso de R$39, eu não tenho acesso ao gás, né? E o que é que eu faço? O gás hoje faz parte da base alimentar do brasileiro. Não adianta você ter o feijão e o arroz se você não tem o gás. Então você precisa ter o gás, precisa ter o feijão, precisa ter o arroz, precisa ter o leite. Então eu estou criando com esse projeto é uma alternativa, é uma possibilidade de venda fracionada. Olha, eu não disponho dos 40, mas eu tenho 20. Então eu vou num ponto de venda autorizado e mando colocar 3 quilos de gás, 4 quilos de gás. Não é assim com todo o produto? Eu sou obrigado a comprar um pacote de 5 quilos de arroz? Não, eu posso comprar um pacote de 1 quilo de arroz.
José Carlos Machado sustentou que a venda a varejo de gás de cozinha fortalece o direito de escolha do consumidor e vai beneficiar, em média, 40 milhões de lares brasileiros.
Meio ambiente.
José Paulo Tófano, do PV Paulista, explicou o projeto de sua autoria, que trata da licitação verde e estabelece a sustentabilidade na contratação de serviços e obras na administração pública.
O projeto de lei 6496-2009, que é de minha autoria, ele, na realidade, institui o programa Licitação Verde no âmbito dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios. Ora, se formos olhar com atenção, nós veremos que quem é o maior comprador do Brasil é o governo federal. Nos estados, é o governo estadual. E, no âmbito municipal, geralmente são as prefeituras. Quer dizer, o poder de determinar tendências no momento da compra desses poderes públicos no âmbito federal, estadual, municipal e distrital, eles são muito grandes. Então, ao instituir o programa da licitação verde, se coloca a possibilidade de, no momento de realizar as compras, não se levar em conta apenas o caráter financeiro, ou seja, não se compra mais apenas o que é mais barato. Ora, como é que está sendo produzido isso? Há um respeito pela questão social? Não tem trabalho escravo no meio, coisa parecida? Ora, e a questão ambiental? Como é produzido, né, determinado produto? Então, levando isso em conta no caráter da licitação, nós instituímos esse programa da licitação verde para que esses órgãos sejam indutores de toda a cadeia produtiva, para que se adote posturas mais condizentes com a pauta mundial hoje.
José Paulo Tofano acredita que a licitação verde vai estimular a preservação do meio ambiente, a justiça social e melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Ele sugeriu que os membros do Mercosul também adotem o projeto.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61-3216-1730.
Esporte.
MP de investimentos da Copa gera divergência entre parlamentares.
Parlamentares da oposição criticaram a edição de medida provisória que disponibiliza linhas de financiamento a obras necessárias para a infraestrutura da Copa do Mundo de 2014.
Saiba detalhes sobre a polêmica na reportagem de Verônica Lima, jornalista da Rádio Câmara.
A MP da Copa não flexibiliza limites de endividamento previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo pronunciamento do Ministério da Fazenda à Rádio Câmara, a medida provisória assinada pelo presidente Lula apenas altera outra medida provisória de 2001, que impunha aos municípios que assinaram contrato com a União para renegociar suas dívidas limites mais restritivos de endividamento que os da Lei de Responsabilidade Fiscal. A restrição da MP de 2001 é que foi levantada para viabilizar investimentos para a Copa e para as Olimpíadas. A MP da Copa foi muito criticada por supostamente alterar a Lei de Responsabilidade Fiscal. De qualquer forma, para o deputado Silvio Torres, do PSDB paulista, ampliar limites de endividamento não é a melhor saída para municípios que, segundo ele, prometeram à FIFA mais do que podiam oferecer.
Quando você tem menos receita do que você precisa para fazer investimentos, você deve cortar despesas ou diminuir projetos. Os projetos que foram apresentados à FIFA provavelmente já não são os mais adequados para a situação que se encontra hoje. Não tem investidor privado, os estados e municípios estão assumindo, como eu disse antes, sem capacidade de fazer isso. E a alternativa que foi colocada agora pelo governo é uma alternativa que aprofunda mais uma situação ruim.
Mas a Fazenda defende que a MP não visa compensar a falta de investimentos privados. Segundo a assessoria do Ministério, as linhas de financiamento são para mobilidade urbana e para reforma e manutenção de estádios públicos municipais. E linhas de financiamento ao setor privado estão disponíveis no BNDES, mas não foram objeto da MP da Copa. O presidente Lula assinou também documento para expansão e modernização de portos e aeroportos das localidades que receberão os jogos. Serão R$ 740 milhões para investimentos em 7 portos e R$ 5,5 bilhões para obras em 13 aeroportos. De Brasília, Verônica Lima.
Educação.
Mauro Benevides, do PMDB, comemorou a criação da Universidade de Língua Portuguesa em Redenção, no Ceará, que, segundo o deputado, vai otimizar as ações em favor da integração dos países lusófonos.
O parlamentar explica as contribuições do projeto.
Acredito que esse projeto, que é um projeto ousado, originário do Ministério da Educação, confiado ao ministro Fernando Haddad, ele vai trazer um incremento extraordinário, não apenas para o Ceará, para o FACES Educacional do Ceará, mas também para todo o país. E como eu fui relator dessa matéria na Comissão de Constituição e Justiça, eu vi o meu parecer ser aprovado por unanimidade, o que me permitiu que, pelo caráter conclusivo de que se revestia, ele seguiu para o Senado. O Senado adotou o parecer Mauro Benevides e, com isso, nós assistimos à sanção realizada no Palácio do Itamaraty pelo presidente Lula, o que significa dizer que aquela universidade concebida pelo Ministério da Educação passa a ser uma grande realidade, favorecendo, portanto, o desenvolvimento não apenas do Ceará, do Nordeste e do país.
Mauro Benevides acrescentou que a Universidade de Língua Portuguesa vai contar com a participação de alunos de Portugal e de países da África, como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, maximizando, na visão do deputado, o intercâmbio cultural entre essas nações.
Alexandre Cardoso, do PSB Fluminense, ressaltou a importância do ensino profissionalizante no país para melhorar a educação dos jovens e aumentar as possibilidades dos brasileiros ingressarem no mercado de trabalho de maneira satisfatória.
Ele defendeu o projeto que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e coloca o ensino profissional no ensino médio.
No meu entendimento, nós temos que criar condições de implantar o ensino profissionalizante no ensino médio, que é diferente do ensino técnico. Ensino técnico é aquele que você matricula a criança no primeiro ano do ensino médio, jovem, né, o adolescente, e ele estuda 3 anos ou 4 anos, se ele for concomitante ou integrado. A minha proposta é de colocar o ensino profissional, é colocar o curso de solda, de mecânico, de bombeiro hidráulico, de pedreiro, de esteticista, de drenagem linfática, não é? Curso de massagens, para que a pessoa possa ter um emprego. Na verdade, o que nós queremos é fazer a escola revolucionar a questão do primeiro emprego. O que é inadmissível é que 50% do jovem que entra no ensino médio, ele não termina o ensino médio. E a maior parte não termina porque ele fala que o ensino médio não serve para mudar a vida dele. E hoje, infelizmente, o ensino médio só serve para a pessoa fazer faculdade.
Alexandre Cardoso acrescentou que o projeto vai elevar a permanência dos estudantes nas escolas de todo o país e registrou que, no Rio de Janeiro, iniciativa semelhante já apresenta resultados positivos na formação de jovens e na obtenção do primeiro emprego.
Saúde.
No entendimento de Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, a regulamentação da emenda 29, que destina mais recursos para a saúde, vai obrigar a União a aplicar 10% da arrecadação no setor.
Vai obrigar os estados a aplicar 12% da sua arrecadação na saúde. Hoje, infelizmente, não tenho nenhum dispositivo legal que obrigue os estados a aplicar 12%. De 27 estados, apenas 6 estados estão cumprindo, ou melhor, aplicando 12% da sua arrecadação na saúde. E a emenda 29, sendo regulamentada, obrigará a União a aplicar 10% da sua arrecadação na saúde. Hoje, praticamente, não chega a 6%. Com isso, vai amenizar o sofrimento dos municípios.
Celso Maldaner espera que a Câmara vote a regulamentação da emenda 29 antes das eleições de outubro. Ele informou que a decisão da mesa diretora da casa é manter as sessões deliberativas alguns dias em agosto para votar as matérias.
Eleições.
Na avaliação de Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, a sanção da lei da ficha limpa, que impõe regras mais rígidas para o registro de candidaturas, representa a moralização da política no país.
Eu entendo esse projeto do ficha limpa como o início de uma reforma política que nós temos que fazer nesse país, onde seja garantido a melhora da nossa representação política, onde seja afastado da política aqueles que não têm condições éticas e morais de fazê-lo, e onde crescentemente a opinião pública, a população participe do processo legislativo do país. Nós assinamos o projeto de ficha limpa aqui quando chegou na Câmara, votamos a favor e contribuímos porque entendemos que este projeto tem identidade muito grande com a melhoria da nossa democracia, do Estado Democrático de Direito e da representação popular. É, portanto, algo que tem que ser saudado e tem que ser incentivado para melhorar a nossa representação parlamentar.
Fernando Ferro explicou ainda que a lei vai proibir a candidatura de condenados por decisão de colegiados da Justiça. Segundo ele, o Supremo Tribunal Federal determinou a validade da lei já para as eleições de outubro.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.